Senhor Jesus, Senhor, obrigado por essa manhã, Senhor, obrigado pela Tua igreja, que fazemos parte da Tua igreja. O Senhor nos trouxe aqui, o Senhor nos escolheu e fazemos parte do corpo do Senhor. Ó, Senhor Jesus, obrigado pelos irmãos, pela Tua vida em nós. Senhor Jesus, amém. Meus irmãos aqui presentes e os também que estão em casa, os amigos e irmãos que não estão só aqui assistindo a reunião, né? Eles estão participando também da reunião, né? Porque com certeza eles são um conosco em espírito, né? Então, aleluia também pelos irmãos e nossos amigos que estão em casa. Então, irmãos, chegamos a mais uma mensagem do livro, né, Fundamentos da Fé Cristã, que vai falar do processo de redenção da parte 4. Nós vimos semana passada, o Adilson falou também desse processo de redenção, da questão do pecado, da libertação ali dos pecados, que, né, que o Senhor fez por nós, e hoje nós vamos falar de parte desse processo de redenção. Então, o processo, irmãos, de redenção, como o termo fala, o que é um processo? Um processo é um conjunto de atos. Não é verdade? Se você pegar um processo judicial, que é? Ele começa com um ato, inicia, depois se sucedem vários outros atos, até chegar o quê? Na decisão final, ali na sentença, né, para resolver aquela situação. Então, isso é um processo, né, composto de vários atos. Aqui, irmãos, também é um processo, aleluia, que ele foi composto por vários atos também. Então, esse processo de redenção, irmãos, desde a eternidade passada, começando lá com Deus, Deus começou a praticar vários atos ali, né? Não só o Pai, Deus Pai, mas também o Filho, né? Praticou vários atos, o quê? Com uma finalidade, né? Graças ao Senhor, porque é um processo, né? E isso vem desde a eternidade passada, esse processo. E esses atos que foram praticados ali, eles se transformaram em quê? Em fatos, né? Uma coisa é um ato e outra coisa é um fato, ou seja, um evento que se consumou, né? Graças ao Senhor, né? Porque cada ato desse processo se tornou um fato, algo consumado, é um evento que é consumado. É um fato, irmãos, quando a gente fala assim, ó, isso é fato. O que você está querendo dizer? Que aquele evento, ele não pode ser contestado mais. Ele não pode ser duvidado. Primeiro, porque está na palavra, né? E segundo, porque nós, realmente, nós experimentamos isso, né? E por isso que isso é um fato consumado. É graças ao Senhor por esse processo, irmãos, que o resultado dos atos que foram praticados nesse processo, eles viraram fatos hoje, que estão na palavra e estão registrados para sempre. Então, graças ao Senhor, um desses fatos, irmãos, desse processo, é a santificação. Isso é um fato que é aplicado para nós. Porque graças ao quê? A um ato de Deus e do Senhor que foi praticado no tempo. Então, isso se tornou um fato, a santificação. Então, primeiro item, é a questão da santificação, que faz parte da salvação completa de Deus, né? Está incluído, irmãos, na obra redentora do Senhor Jesus, a santificação. Então, nós começamos vendo que Deus, ele é santo. Então, se Deus é santo, tudo que é de Deus e tudo que é separado para Deus, também é santo. Porque se Deus tem a natureza santa, né? Então, aqui nós vemos isso em 1 Pedro. Vou ler para os irmãos aqui, versículo 1, 1 Pedro capítulo 1, versículo 15, diz assim: pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santo também vós mesmos, em todo o vosso procedimento. Então, aqui mostra que aquele que nos chamou é santo. Então, nós também devemos ser santos aqui. Então, santo aqui, irmãos, o que quer dizer? Às vezes o nosso conceito de santo, né, ou as pessoas por aí têm um conceito de que santo é que não tem pecado, né, que é puro. Claro, não está errado, é isso também. Mas, irmão, santo aqui é separado, né, é ser separado. Então, Deus, ele é o quê? Ele é santo, claro, ele não tem pecado, ele tem a natureza santa. Mas Deus também, ele é separado de tudo que é do mundo, né? Todas as coisas que estão fora de Deus, Deus não tem nada a ver com as coisas do mundo, né? Então, aqui Levítico 10 também fala ali para fazer diferenciação entre o santo e o profano, né? Então, a palavra profano aqui, a tradução melhor é comum, Vou fazer diferenciação daquilo que é santo do que é comum. Então, Deus é santo, ele é diferente de tudo o que é comum. Então, todas as coisas de Deus, já separadas para Deus, elas são santificadas. Amém? Graças ao Senhor. Mateus, no capítulo 23, ali fala da questão de algo que era santificado. Aqui fala das ofertas ali, né? Do ouro, do santuário. Então, 23, 17 e versículo 19. 17 fala assim: insensatos e cegos, pois qual é maior, o ouro ou o santuário que santifica o ouro? E o 19 fala assim: cegos, pois qual é maior, a oferta ou o altar que santifica a oferta? Então, aqui, nós sabemos que a oferta, que era um animal, né? Quando ele estava lá no campo, ele era o quê? Comum. Ele não era santo, nem santificado. Ele é trazido para o altar de holocausto, ele é santificado, porque ele foi separado. Ele foi tirado daquele lugar comum e foi colocado em outro local, né? E também o ouro aqui no santuário, né? Quando o ouro está na natureza, ele é um metal comum. Mas quando ele é tirado da natureza e foi colocado no altar, ele também, aqui no santuário, ele é santificado, né? Porque ele foi tirado. Então, essa santificação aqui, irmãos, nós estamos falando, é a santificação disposicional, ou seja, de posição. Nós estávamos no lugar e fomos levados para outro, né? Graças ao Senhor, né? Fomos santificados, fomos separados do mundo, irmãos, né? Estávamos no mundo, mas fomos o quê? Tirados do mundo, né? Então, isso está em Efésios, como nós lemos aqui. Eu vou mencionar só um versículo, que é o 4, né? Efésios 1, 4. Fala assim: assim como nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele. Amém. Então, aqui, irmãos, o Senhor nos separou, né? Desde antes da fundação do mundo, nós já fomos escolhidos, né? Há bilhões de anos atrás, o Senhor escolheu o João. Amém. Você foi escolhido, irmão. Amém. E no tempo pré-determinado, na época atual, o João foi chamado. Ele foi separado, né? O Senhor já escolheu todos nós antes da fundação do mundo. E cada um, em cada tempo, em cada era, foi o quê? Foi escolhido, foi separado. O Senhor nos tirou. Então, hoje, irmãos, não temos mais nada a ver com o mundo, porque nós somos separados, né? Graças ao Senhor. Então, a obra do Senhor Jesus, ela também foi feita a nosso favor para nos santificar, como está em Hebreus, aqui, capítulo 13. Vou ler para os irmãos. Hebreus 13, versículo 12. Hebreus 13, 12, fala. 13, 12. Por isso foi que também Jesus, para santificar o povo, pelo seu próprio sangue, sofreu fora da porta. Então, aqui é a obra do Senhor que foi feita o quê? Para santificar o povo. Então, essa santificação, irmãos, ocorre o quê? Quando nós cremos. Quando nós cremos no Senhor, nessa obra do Senhor, nós somos o quê? Separados. Nós somos mudados de posição. Saímos do mundo e fomos separados para Deus, né? Graças ao Senhor. E isso também está em Colossenses. Colossenses 1, versículos 13 e 14. Colossenses 1, 13 e 14. Fala: ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Amém. No qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Então, nós vemos que nós somos transportados, irmãos, né? Aqui fala do império das trevas para o reino do Filho do seu amor, né? Essa foi a obra do Senhor, de nos transportar, de tirar de uma posição e nos colocar em outra, né? Totalmente diferente, né? Graças ao Senhor. Mas outro fato que acontece também nesse processo de redenção é a justificação. Nós somos justificados. Como eu falei, é um fato também, irmãos. Quando você crê no Senhor, isso é um fato que se aplica a você. Quer queira, quer não. Você não aceita, não quer ser justificado, mas se você crê no Senhor, você é justificado. Porque isso é um fato consumado, irmãos. Amém? Então, a justificação não é de acordo com o nosso padrão. É de acordo com o padrão de Deus. Então, Deus que declara que o homem é justo, né? Deus que considera o homem justo, né? Não é pelo que o homem faz. Não é pelas obras que o homem faz, né? As obras da lei ali. Mas é porque o quê? Deus que considera. Então, aqui, Romanos, capítulo 3, olha o que diz. 3, versículo 20. Diz assim: visto que ninguém será justificado diante dele por obras da lei, em razão de que pela lei vem o conhecimento pleno do pecado. Então, que fala que ninguém será justificado pela lei. Também o versículo 28. Fala assim: concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, independente das obras da lei. Então, o que é aqui as obras da lei? Aqui, irmãos, tentar ser justificado pelas obras é confiar na sua própria, no seu próprio esforço, né? Na nossa própria capacidade de cumprir a lei. Então, se o homem ele tenta cumprir a lei, todos os mandamentos, como nós vimos ontem, né? Essa constituição hoje do reino, né? O que nos faz cumprir isso, irmãos, é a vida do Senhor em nós, né? Se nós não tivermos a vida, não exercitarmos nosso espírito, nós não conseguimos cumprir. A lei também, aqui no Velho Testamento, era assim. E hoje a constituição do reino dos céus também é dessa forma, né? Então, por esforço, por cumprir todo o mandamento, se você não cumprir 1%, você já não cumpriu nenhum, né? Então, graças ao Senhor, porque essa justificação é o próprio Senhor que declara, é o próprio Deus. Então, aqui, existe dois atos para sermos justificados. Tem um ato, irmãos, que é a graça do próprio Deus. Aqui é pela graça que Deus nos justifica, que Ele declara, que Ele considera o homem justo. Mas nós vamos ver que esse ato de Deus, ele é baseado em algo. Não pode ser simplesmente porque Deus quis achar o homem justo. Ah, o Beto é justo. Não, tem uma base, né? Deus declara que o Beto é justo porque existe uma base, nós vamos ver. Graças ao Senhor. Então, a justificação, como eu falei, é um ato de graça de Deus. Está em Romanos 3, versículo 24. Fala assim: sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Então fala aqui, sendo justificados gratuitamente por sua graça. Graça de quem aqui? Graça de Deus. Então é um ato de Deus, é um ato de graça que nos justifica, né? Mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Olha a base. A base é a redenção realizada pelo Senhor, né? Também em Tito, Epístola a Tito, esse versículo muito rico, irmãos. Tito, capítulo 3, versículo 7. Diz assim: a fim de que, justificados por graça, nos tornemos seus herdeiros, segundo a esperança da vida eterna, né? Então fala justificados por graça também. Aqui fala novamente, né? Então esse, irmãos, é o ato de Deus, né? Deus olha para o Silvio e fala: o Silvio é um justo. Amém, né? E se é um ato de graça, nós não podemos acusar, né? O Silvio não pode chegar para Deus e falar assim: não, Senhor, eu não sou justo porque o Senhor está declarando. Eu sou justo porque eu me esforço. Eu pago minhas contas certinha, eu cumpro toda a lei, é por isso que eu sou justo. Não, você é justo porque Deus te considera justo. Amém? E você precisa receber isso. Fala: amém, Deus, amém, Senhor, eu sou justo, né? Aleluia. Mas Deus declara isso, como eu falei, com base na obra de Cristo, né? E por outro lado, esse ato é de Deus, como eu falei, quando eles nos declaram justos. Mas precisa ter aqui um ato nosso, porque nós sabemos que a justificação é pela fé também, né? Não só por esse ato que nos considera justos. Então, isso está em Gálatas, irmãos, né? Capítulo 2, fala que nós precisamos crer na obra redentora do Senhor, né? Tudo que o Senhor fez, como falei, nesse processo de redenção, nós precisamos receber pela graça, né? Nós precisamos crer e receber essa obra, né? Porque essa obra é a base para Deus nos considerar justos, né? Isso está em Gálatas, capítulo 2. Esse versículo é muito rico, irmãos, de Gálatas 2, 16. Fala assim: sabendo, contudo, que o homem não é justificado por obras da lei, e sim mediante a fé em Cristo Jesus. Também nós temos crido em Cristo Jesus para que fôssemos justificados pela fé em Cristo. Amém? E não por obras da lei, pois por obras da lei ninguém será justificado. Então ninguém, irmãos, consegue ser justificado pela lei, né? Mas ela é pela fé em Cristo Jesus, né? Na fé na obra do Senhor Jesus, né? Então, graças ao Senhor, fé, irmãos, é receber. É receber sem esforço. É apenas crer. Se você tem esforço da sua parte, você anula tudo que Deus fez por você. Tudo que o Senhor, a obra que o Senhor fez por nós. Né? Então, aleluia, porque é pelo crer. Né? Pelo crer na morte do Senhor, na obra que o Senhor fez, no derramamento do sangue do Senhor, que remiu os nossos pecados, na ressurreição do Senhor também. Né? Então, a prova, irmãos, de que nós somos justificados, também está em Romanos, capítulo 4, aqui, versículo 25. Romanos 4, 25. Olha o que diz, meu. O qual foi entregue, aqui falando do Senhor Jesus, o qual foi entregue por causa das nossas transgressões e ressuscitou por causa da nossa justificação. Amém. Aleluia, amém. Irmão, o Senhor ressuscitou por causa da nossa justificação. Amém. É que ele foi entregue por causa das nossas transgressões. Então, a morte foi por causa o quê? Dos pecados, para redimir-nos dos pecados. Mas a ressurreição foi por causa da justificação. Amém. Deus precisou ressuscitar, irmãos, para nós sermos justificados. Amém. E essa é a prova de que Deus nos aceitou como justificados. A ressurreição do Senhor. Né? Porque em Romanos, capítulo 10, fala que Deus o ressuscitou. Né? Romanos fala da ressurreição do Senhor. Olha o que fala o 10 aqui. Às vezes passa batido, irmão. A gente fala, o Senhor ressuscitou. Amém. Mas quem que ressuscitou o Senhor Jesus? Olha aqui. 10:9. Se com a tua boca confessares a Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Né? Então foi o próprio Deus, irmãos, que ressuscitou o Filho. Né? Isso é prova de que ele aceitou a nossa justificação. Né? Essa ressurreição do Senhor é a prova de que Deus aceitou. Graças ao Senhor. Né? Outro fato, irmãos, que também que aconteceu e que é aplicado a nós quando nós cremos, né? Independente se nós queremos ou não, é a reconciliação. Amém. Reconciliação, irmãos, é a mudança do nosso relacionamento com Deus. Então, antes de nós recebermos o Senhor, nós tínhamos uma condição. Né? Nós vamos ver aqui que nós éramos inimigos de Deus. Né? Mas depois que nós cremos no Senhor, né, houve essa reconciliação. Então, Efésios, capítulo 2. Efésios 2. Ó, Senhor Jesus, amém. Efésios 2, versículos 2 e 3. Eu vou ler a partir do 1. Ele vos deu vida, estando vós mortos, nos vossos delitos e pecados. 2. Nos quais andastes outrora, segundo o curso desse mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Então, essa era a nossa situação antes de crermos no Senhor. Né? Também 1 João, 1 Epístola de João, capítulo 5, versículo 19. Sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro jaz no maligno. Né? Então, o mundo, irmãos, como nós vimos, nós fomos separados do mundo. Né? Nós fomos tirados daquela nossa condição e separados para Deus. Por quê? Porque o mundo inteiro está no maligno. Né? Então, essa era a nossa condição. Ou seja, nós éramos inimigos de Deus. Né? Fala, filhos da ira. Né? Filhos da desobediência. Né? Mas nós não tínhamos conhecimento disso. Né? Mas como nós cremos no Senhor, nós fomos reconciliados. Né? Graças ao Senhor. Mudou o nosso relacionamento com Deus, mudou, irmãos. Nós não somos mais inimigos. Agora nós somos amigos. Né? Aleluia. Tem um versículo que eu achei também, estava vendo no Evangelho de João. O Senhor nos chama de amigos. Amém. Senhor Jesus. É João, capítulo 15. Versículos de 13 a 15. O Senhor Jesus fala assim: ninguém tem maior amor do que este, de dar alguém a própria vida em favor dos seus amigos. Amém? Antes éramos inimigos. Agora somos amigos. Vós sois meus amigos, se fazeis o que eu vos mando. Amém. Já não vos chamo de servos, porque o servo não sabe o que faz seu senhor, mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho dado a conhecer. Amém. Aleluia, porque o Senhor é nosso amigo hoje, né? O Senhor nos chama de amigos, irmãos, né? Antes éramos inimigos, hoje nós somos amigos, né? Por quê? Por causa da reconciliação. Reconciliar é quando você pega duas partes e você acerta entre elas. Existe inimizade, você o quê? Tira toda essa inimizade, todo o rancor, todo aquele sentimento e reconcilia essas duas pessoas, né? Graças ao Senhor. E quem que é o autor dessa reconciliação? Vamos ver aqui em 2 Coríntios 5. Versículos 18 e 19. Ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo, por meio de Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação, a saber que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação. Amém. Então, hoje, irmãos, nós não só fomos reconciliados, mas nós recebemos essa palavra, esse ministério de reconciliar as outras pessoas, né? Tirar as outras pessoas da condição de inimigos para amigos de Deus, né? Graças ao Senhor. Então, o resultado, irmãos, dessa reconciliação, qual que é o primeiro resultado? Nós temos paz com o Senhor. É verdade? Se eu era inimigo do Silvio, aí eu me reconcilio com o Silvio. O que eu tenho? Eu tenho paz. Entre eu e o Silvio, né, Silvio? Nós temos paz, né? Então, é isso, a primeira, é o que está em Romanos, aqui, 5:1. Romanos 5:1. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus. Amém! Depois de justificados, irmãos, reconciliados, temos paz com Deus. Amém! Por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Quem que nos reconciliou, né? Com Deus, Senhor Jesus. Segundo, irmãos, resultado, nós podemos gloriar-nos no Senhor, né? Podemos desfrutar o Senhor, nós podemos exaltar no Senhor, que está em Romanos 5, versículo 11. E não isto apenas, mas também nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem acabamos agora de receber a reconciliação. Amém! Senhor, então nós devemos o quê? Exultar, né? Nós devemos nos gloriar no Senhor, né? Desfrutar, irmãos, dessa reconciliação. Ó, Senhor Jesus, e por fim, nós somos salvos pela vida do Senhor, né? Quando nós somos reconciliados, que é Romanos 5:10, a parte final aqui, né? Porque quando inimigos somos reconciliados mediante a morte do seu filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Amém. Então agora, irmãos, a vida do Senhor, depois de reconciliados, ela nos salva, né? Ela nos salva do quê? Ela nos salva do mundo, né? Do nosso ego, né? do nosso temperamento, né? Do nosso ser natural. Tudo isso o Senhor nos salva, irmãos, né? Depois nós somos por quê? Salvos pela sua vida, né? Que depois reconciliado está no nosso interior. E a reconciliação, irmãos, para terminar aqui, ela está ligada à propiciação. Nós vemos que a propiciação, ela tem a ver com a questão dos pecados aqui. A reconciliação, ela resolve o problema da inimizade nossa com Deus. A reconciliação. Mas a propiciação, ela resolve a questão dos pecados nossos, que muitas vezes impede, né? Muitas vezes não. Sempre, né? Um pecado impede a comunhão com Deus. Então, a propiciação vem de propiciatório. Então, lá no Antigo Testamento, nós vemos que lá no tabernáculo, né, que Deus orientou Moisés construir, havia o quê? O propiciatório ali, né, na tampa da arca. Então, ali, irmãos, o que era esse propiciatório? Vamos ver dois versículos rapidinho aqui, que é Êxodo, para nós vermos a questão da propiciação. Êxodo 25, versículo 17. Eu vou ler aqui para os irmãos, vou ler até o 22, Êxodo 25, 17. Diz assim, farás também um propiciatório de ouro puro, de 2 côvados e meio será o seu comprimento, e a largura de 1 côvado e meio. Fará dois querubins de ouro batido, os farás nas duas extremidades do propiciatório. Um querubim na extremidade de uma parte e o outro na extremidade da outra parte. De uma só peça, com o propiciatório, fareis os querubins nas duas extremidades dele. Os querubins estenderão as asas por cima, cobrindo com elas o propiciatório. Então eles, de faces voltadas uma para a outra, olhando para o propiciatório, porás o propiciatório em cima da arca. Então era ali um tampo, né, que ficava em cima da arca com os dois querubins com as asas estendidas, um olhando para o outro. Porás o propiciatório em cima da arca e dentro dela porás o testemunho que eu te darei. Ali virei a ti, de cima do propiciatório, no meio dos dois querubins que estão sobre a arca do testemunho, falarei contigo. Amém. Acerca de tudo o que eu te ordenar para os filhos de Israel. Então aqui, irmãos, isso é muito rico, né? Com Moisés ali, irmãos, o Senhor vinha sobre essa tampa do propiciatório e ali ele falava com Moisés, ou seja, ali ele era propício a Moisés, né? Tão rico essa questão. E também, irmãos, Levítico, capítulo 16, também fala dessa questão do propiciatório. Ó, 16, versículo 2. O Senhor aqui está falando, Moisés, da questão dos filhos de Arão, ali Nadab e Abiú, que tinham levado fogo estranho diante do Senhor e morreram. Então, ali, versículo 16, capítulo 16, versículo 1. Falou o Senhor a Moisés, depois que morreram os dois filhos de Arão, tendo chegado aqueles diante do Senhor. Então, disse o Senhor a Moisés, dize a Arão, teu irmão, que não entre no santuário. Olha isso, irmãos. Não entre no santuário em todo o tempo, para dentro do véu, diante do propiciatório que está sobre a arca. Então, como tinha acontecido aquele fato, Moisés falou assim, ó, fala para Arão, por hora, não entrar aqui, né? Porque depois ele dá as condições que Arão tinha que fazer. Dentro do véu, diante do propiciatório que está sobre a arca, para que não morra, porque aparecerei na nuvem sobre o propiciatório. Também, tá vendo? O Senhor ia aparecer ali para falar assim com Moisés, né? Que sobre o propiciatório. Então, esse propiciatório, irmãos, era um local que Deus ele aparecia ali. Então, ali, ele falava. Depois que aconteceu esse episódio de Nadab e Abiú, que foi no capítulo 10, o Senhor provavelmente aqui não tinha falado mais. Então, ele veio aqui, sobre a tampa do propiciatório, falar para Moisés. Olha, fala para Arão. Então, era um lugar de acesso, né? De comunhão, que Deus vinha para falar ali com Moisés, né? Então, esse propiciatório, hoje, quem é esse propiciatório para nós, irmãos? Vem o Senhor Jesus Cristo. Amém. Ele se tornou esse propiciatório para nós, né? Ele nos possibilita essa comunhão com o Pai, né? Isso, irmãos, está em João e Hebreus. Fala que Jesus é propiciação pelos nossos pecados. Aqui tinha uma situação de pecado aqui. Então, Deus, o quê? Ele veio falar ali, acertar a situação dos pecados, né? Então, Cristo é a propiciação pelos nossos pecados. Quando nos achegamos a Deus, baseados em Cristo, Deus se torna propício a nós, favorável a nós. Então, o Senhor Jesus é esse propiciatório hoje. É aquele que possibilita a nossa comunhão com Deus. Nós vamos achegar até o Senhor através de quê? Através de Cristo, que é esse propiciatório, né? Isso está em João, 1 João e em Hebreus. Para finalizarmos, 1 João, versículo, vamos ver que o Senhor é o propiciatório, versículo, capítulo 2, versículos 1 e 2. Filhinhos meus, essas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Amém? Ele é a propiciação pelos nossos pecados. E não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelos do mundo inteiro. Amém. Senhor é a propiciação, né, irmãos? Também aí, em João, capítulo 4, versículo 10. Nisto consiste o amor, não que nós tenhamos amado a Deus, mas que Ele nos amou e enviou Seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Amém. Senhor, essa propiciação, irmãos. Amém. E Hebreus 2, 17. Para finalizar aqui, realmente. Hebreus 2, 17. Diz assim: por isso mesmo convinha que em todas as coisas se tornasse semelhante aos irmãos, para ser misericordioso e fiel como sacerdote nas coisas referentes a Deus, para fazer propiciação pelos pecados do povo. Amém. Mais um versículo, né? Que mostra que o Senhor é a nossa propiciação, né? Perante Deus. Então, irmãos, a questão da propiciação, como eu falei, é em relação aos pecados. A reconciliação resolve a inimizade. Nós éramos inimigos, fomos reconciliados, somos amigos. E a propiciação resolve a questão dos pecados, né? Então, pecadores precisam de propiciação. Amém? Inimigos precisam de reconciliação. Amém? Mas, aleluia, irmãos, porque a reconciliação, ela engloba a propiciação. Aleluia. Nós somos reconciliados, né? Existe também essa propiciação dos pecados, né? Então, está incluída. Então, porque a inimizade, irmãos, com o Senhor é algo mais sério do que os pecados. Se você já creu no Senhor, você tem a vida do Senhor, eventualmente você peca, você tem o quê? O sangue do Senhor para te limpar. Mas você não é inimigo de Deus. Você é amigo, mas você pecou. Então você tem o quê? O sangue, né? Mas se você não recebeu o Senhor ainda, você é o quê? Você é inimigo de Deus. Então é algo mais sério, né? Ser inimigo de Deus do que eventualmente ter um pecado. Por isso que a reconciliação, ela inclui a propiciação. E isso mostra em 2 Coríntios, como nós já lemos, que elas estão ligadas, né? 2 Coríntios... o 5, que nós já lemos, 18. Aqui nas entrelinhas nós vemos isso, irmãos. 5, 18. Fala assim: fala, ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo. É o 19, perdão. A saber que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões. Está vendo? Fala da questão de transgressão. Então, quando reconcilia, resolve também a questão do pecado, né? Então, irmãos, graças ao Senhor por esse processo de redenção, né? Que ele traz, são vários atos que foram praticados por Deus, por Cristo, mas que se tornaram fatos, né? Reais na nossa vida, né? Quando nós cremos no Senhor, nós temos a justificação, a santificação, a reconciliação e a propiciação, né? E temos mais atos também, se nós formos ver, né? Temos também a conformação, a glorificação, né? O Senhor praticou vários atos, né? Que se tornaram fatos benéficos para nós, né? Tudo quando nós cremos no Senhor Jesus, né? Aleluia pelo processo de redenção. Amém. Amém. Amém.